Tem um Midrash que fala sobre a festa de Sukkot. Qual o motivo da proximidade da festa de Sukkot com Yom Kippur? E o Midrash diz que a festa de Sukkot vem logo depois de Yom Kippur. Porque, de repente, em Yom Kippur, afinal de contas, é selado como vai ser o ano da pessoa. De repente foi decretado sobre o povo de Israel que neste ano eles vão ser exilados. Diz o Midrash, em seguida de Yom Kippur, todo mundo sai de casa, todo mundo vai comer na sucá ao longo de 7 dias. E dessa forma se cumpre, se teve um decreto que vão ser exilados, já está, já foram, já saíram do exílio. E o Midrash diz que Deus considera como se os judeus tivessem ido para o exílio da Babilônia. Isso é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala em exílio, exílio está, de uma forma geral, diretamente ligado a sofrimento. Exílio não é só sair da nossa morada. Você sai, mas você sai de uma forma desagradável. Você acaba sendo levado para fora de casa com muito sofrimento. E existe uma lei específica na mitzvah de Sukkah que nós não encontramos em outras mitzvot. Qual é a lei? A lei é Hamitzta'er patur min ha-sukkah. Uma pessoa que está sofrida, que está sofrendo pelo fato de estar na sukkah, está isento da sukkah. Por exemplo, está chovendo muito forte. Por exemplo, o calor está extremamente insuportável. Está cheio de moscas na sukkah. Ou coisa do gênero. A Halakha diz que a pessoa está isenta de ficar na sukkah. Isso é diferente do normal. Em outras mitzvot nós encontramos uma coisa dessas. O tefilim está incomodando no meu braço. Está incomodando. Não faz diferença. A mitzvah continua de pé. A única mitzvah que tem essa exceção, quando a pessoa está sofrida, é a mitzvah de sukkah. Tem uma história que aconteceu com o Chaim Moisés Grudzinski. Ele já estava bem idoso. Ele estava um Sukkot. Estava doente. Estava em casa. E veio alguém visitar ele. E ele então falou para a pessoa, por favor, vai na minha sukkah lá fora. E você pode comer à vontade, eu te dou aqui, leva lá e senta para comer. Por que que não vou? Porque eu estou doente. E a lei é que a mitzvah está tudo na sukkah, só que está sofrida. Não tenho forças para sair na sukkah, eu estou isento da mitzvah de sukkah. Você falou, Rainhoz. E o sujeito saiu então para sukkah sozinho. Passaram alguns poucos minutos, Rainhoz, eu cheguei na sukkah. Olhou o visitante, não entendendo. Disse ao Chaim Moisés, sabe, eu estava pensando. De fato, eu estou sofrido e por isso eu estou isento da mitzvah de comer no sukkah. Mas, essa lei de mitzta'er, aquele que está sofrido e está isento, é só na mitzvah de sukkah. E aqui temos uma mitzvah de hachnasat orchim, receber hóspedes, receber visitas. Não existe essa lei de sofrido está isento. Eu não estou isento dessa mitzvah, por isso eu vim aqui fazer companhia. Então, na mitzvah de Sukkah, nós encontramos esse conceito de estar isento se a pessoa está sofrida. Então, como pode ser que o Midrash compara a mitzvah de Sukkah com exílio? Se exílio, normalmente, nós pelo menos entendemos exílio como algo negativo, algo sofrido. E justamente na mitzvah de Sukkah existe essa lei que quando a pessoa está sofrida, ela está isenta. Então, como se encaixa o conceito de exílio junto com Sukkah? Quando Sukkah, você está isento da Sukkah quando está sofrido. Digam nossos mestres que a mitzvah de Sukkah é uma mitzvah que até a festa de Sukkot é chamada de Chag HaAsif. Assim a Torá chama. O que quer dizer Chag HaAsif? Asif é de ajuntar. Em Israel, o trigo é colhido próximo de Shavuot. Começa em Pesach, Shavuot. E aí se deixa o trigo secando no campo ao longo do verão, que é nos meses após Shavuot. Shavuot é normalmente maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí chega a festa de Sukkot, quando se ajunta tudo para os silos. Por quê? Porque está chegando o outono e o inverno, vai vir as chuvas. Chag HaAsif é um momento onde as pessoas estão numa alegria intensa. O sujeito trabalhou ao longo do ano. Ele teve que arar, semear, adubar, regar, acompanhar o crescimento. Finalmente está pronta a produção, ele colheu tudo. Colocou tudo para secar e agora ele está juntando isso tudo para os silos. Agora isso vai virar sustento. Depois de bastante investimento. Quando chega esse momento, a pessoa está no auge de alegria. Vem a Torá e diz: toma cuidado. Direcione esta alegria toda a Deus. Os Martem Lifnei Hashem Elokechem são se alegrar perante Deus durante 7 dias. Vem a festa de Sukkot. A Torá fala, nós lemos isso para já da semana de um mês e meio atrás, você tem que tomar cuidado quando tem fartura, tem uma boa produção, você tem casas boas construídas, você tem um rebanho grande. Quando tem fartura, tem que tomar cuidado. Com o quê? Que a pessoa vai ficar orgulhosa e vai esquecer de Deus, que providenciou tudo isso a você. E a pessoa vai começar a dizer: corri de onde você me adi, foi a minha força, o meu poder que conseguiu fazer e ter todo esse sucesso. Diz a Torá: não faça uma coisa dessas. Nesse momento, lembre-se quem foi que te deu a força para conseguir ter sucesso. Da mesma forma, é o conceito da festa de Sukkot. Você tem uma produção, foi um ano bom, farto. Agora você está juntando essa produção. Chegou o momento de não esquecer quem trouxe e quem te deu e quem te deu esse sucesso para você conseguir tudo isso. Por isso, chega a Sukkot, você tem que se alegrar e festejar perante Deus, agradecendo a Deus por toda essa produção e toda essa fartura que você conseguiu ao longo do ano, nessa produção, nessa safra. O que então levaria a pessoa a pensar que ele conseguiu e o sucesso é dele. Orgulho. Simplesmente orgulho. A sucá vem demonstrar para nós a humildade que nós temos que ter. A pessoa sai de casa, vai comer na cabaninha, uma cabaninha simples, uma cabaninha que é coberta de folhagens, que são, na verdade, geralmente os restos de folhagens, para demonstrar para a pessoa que você tem que ser humilde. Uma coisinha simples. Quem te deu tudo? Deus. E não é à toa que o Zohar diz que quando a pessoa está sentado na suká, ele está betzila dimhemnuta. Ele está na sombra da fé em Deus. Ele está à sombra de Deus. Ele está debaixo das asas de Hashem, como se fosse. E naquele momento ele está reconhecendo que tudo vem de Deus. Esse é o conceito que o Midrash está falando, que a pessoa, depois de Yom Kippur, sai para o exílio. Aqui não há a questão do exílio não é sofrimento. Às vezes, no exílio tem sofrimento. Mas o conceito do exílio é se subjugar. O conceito do exílio é ser humilde. Perceber que eu não sou aquele que faz tudo. Eu estou subjugado a Deus. Deus é que faz tudo para nós. Também o próprio fato da pessoa sair da sua casa. A casa representa o lugar fixo que a pessoa tem. Que é o que traz a honra para a pessoa. Só que é um lugar. Quando a pessoa sai do seu lugar, demonstra que ele não tem honra. Ele tem que sair do exílio. Exílio é falta de honra. Falta de um lugar seu. Justamente para demonstrar que você está subjugado a Hashem. Então esse é o conceito aqui de exílio, que não é sofrimento, porque quando a pessoa está sofrendo no sucá, ele está isento. O conceito da sucá não é sofrimento. O conceito da sucá é humildade. É quebrar o ego da pessoa. E a pessoa estar, logo após Yom Kippur, disposta e pronta a aceitar a verdade e a realidade que Deus gerencia, Deus nos providencia tudo aquilo que nós necessitamos. E aí sim, a pessoa pode aproveitar essa energia toda de Sukkot para viver ao longo do ano com humildade perante a Shem.